Muito bem, meus caros. Hoje nós vamos falar sobre o que é justiça. Lembrando que eu não sou um seguidor do Menino do Acre, né? Ficar escrevendo coisas na parede. Mas é porque, na verdade, eu fiz um bem bolado aqui de forma barata, né? Coloquei uns contatos aí na parede. E, enfim, para ter mais espaço aí para divulgação da ideia no vídeo de uma forma didática. Não sei se vai funcionar, mas é indiferente. O que importa é realmente o conteúdo. E, falando de justiça, nós realmente passamos a pensar numa questão extremamente complexa. Vocês sabem que no passado, na antiguidade, Platão, ou melhor, Sócrates, via aqueles sofistas que cobravam, inclusive, para ensinar, e ficava pensando, será mesmo que esses caras sabem o que eles dizem que sabem? Quer dizer, será que eles, por exemplo, entendem o que é justiça, o que é o bem, o que é o mal, enfim. E na medida dos diálogos platônicos, você percebe uma grande dificuldade dos sofistas. Na verdade, eles sempre caem em aporia, porque eles não sabem exatamente daquilo que eles estão ensinando. E mesmo assim, eles cobram. E essa é uma grande crítica que Platão tinha, né, a esses tais que ensinavam sem saber. Portanto, quando se fala de justiça, nós não podemos tratar o conceito de uma maneira leviana. Mas a mesma leviandade que existia nos sofistas que cobravam para ensinar coisas do tipo justiça, bem, mal, amor, felicidade, ética, mesmo sem saber, essa mesma leviandade existe nos dias de hoje. Não no sentido apenas de ser alguém que cobre por algo que não é especialista. Não é nem necessariamente isso, né? O nosso mundo moderno é bem diferente da antiguidade, do período de filosofia clássica, da democracia ateniense e tudo mais. Hoje os tempos são outros, mas mesmo assim a leviandade ainda permanece. Porque afinal de contas, muitas vezes nós falamos de coisas que não temos, vamos colocar assim, o aval necessário, a condição necessária para expô-la. E justiça, o conceito de justiça, é algo assim. É claro que justiça ele não é só um conceito intelectual e não trabalha apenas com o aspecto racional. Há um senso de justiça no ser humano que tem um elemento sentimental ou emocional que dá exatamente a ideia de vingança. Na antiguidade, por exemplo, existia, principalmente no antigo Israel, havia o conceito do vingador de sangue. Já uma tradição cananita, né, naquelas terras do Levante, em lugar de os cananitas, não é? E também, obviamente, os israelitas e os judaítas. Então, esse vingador de sangue era alguém que, em vista de ter um parente que foi vitimado por outra pessoa, ou seja, ocorreu um assassinato, e esse assassinato era um parente próximo. Essa pessoa, então, ela tinha o direito de vingar o sangue do seu parente morto. Contra aquele que provocou tal coisa. Se essa pessoa tivesse provocado esse assassinato de uma maneira assim não intencional, existia as cidades de refúgio. Então você levava essa pessoa para lá, para a cidade de refúgio, e ela poderia ter uma certa proteção, porque não houve intencionalidade, afinal de contas, de matar. Então havia uma proteção contra o vingador de sangue. Mas se houvesse, de fato, a intencionalidade, enfim, essa pessoa sofreria a danação por conta do seu crime. E aí você tinha um direito, uma pegada meia Gotham City aí, né, de matar o sujeito que matou, né, seu parente, porque era a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Essa prescrição não estava, obviamente, só na Torá de Moisés. Até antes disso já tinha conceitos como, por exemplo, não conceitos, mas leis efetivas, né, como a de Hammurabi, que definia essas ideias, já traçando um senso de justiça. Porque se há sociedade, se há relações humanas, essas relações têm que ser pautadas por regras. E essas regras têm por incumbência a ideia de delimitarmos direitos e deveres. E aí entra o conceito também de justiça do ponto de vista do direito, do aspecto, portanto, jurídico. Assim posto, nós podemos falar de justiça também em seus fins. Afinal, se nós buscamos justiça, em que sentido a buscamos? Quais são os fins da justiça? Muitos filósofos falarão, por exemplo, que o fim da justiça é a felicidade. Tá? Aristóteles dizia isso, a bem-aventurança. Para quem não sabe, bem-aventurança e felicidade são conceitos similares. Outros dirão que é a utilidade. Podemos falar de um proto-utilitarismo ali no David Hume, ou utilitarismo efetivo, em Jeremy Bentham, por exemplo, onde você tem esse conceito de utilitarismo, tá? Que tem a ver também com o conceito de justiça, e com a busca da felicidade, só que aqui, antes da felicidade, a utilidade. Há um pragmatismo, né? E esse pragmatismo tem a ver com uma desvinculação da causa de finalidade aristotélica, ou seja, não há teleologia. precisamos agir de maneira pragmática. Né? É aquela ideia de que a metafísica teria sido superada e, no final das contas, pelo próprio método. Né? Há esse elemento aí também embutido. E as ciências econômicas. E as ciências econômicas têm muito a ver com isso também, tá? Outros dirão que o fim da justiça é a liberdade. É o caso, por exemplo, de Immanuel Kant, que, mediante os seus imperativos categóricos, acreditava numa sociedade que se desenvolveria por conta da maturidade do homem. Né? O homem estava na infância, passou pela a humanidade, né? Passou da infância para a adolescência, e teria que agora, enfim, alcançar a maturidade. Essa maturidade se daria no iluminismo, porque Kant não deixa de ser um pensador iluminista. E aí haveria, portanto, esse conceito de liberdade como fim da justiça. Outros dirão que a paz, na verdade, é o fim da justiça. Por que a paz? Porque o homem seria, de certo modo, o lobo do homem. Se o homem é o lobo do homem, logo, há necessidade de uma proteção, de um contrato social. E esse contrato é pautado ou fiscalizado, de certo modo, poderíamos dizer assim, pelo Estado, pelo Leviatã. Vocês já sabem que eu estou falando aqui de Thomas Hobbes, certo? Outros dirão que os princípios eles não são absolutos. Aqui é a questão de igualdade e de autocorrigibilidade na justiça. Então a gente não está falando, se a gente admite isso aqui, não estamos falando de modo algum de uma ideia do tipo que se valha de algo absoluto ou de um relativismo pueril, né, e até indecente. O que nós estamos falando, diria alguns filósofos, seria de que esses são valores, né, que estão vinculados à normatividade. Então, igualdade, reciprocidade. E aí, tome nota de que igualdade aqui, nós estamos falando do senso comunal, que, por exemplo, existia na igreja primeva, né, apostólica ainda, que as pessoas vendiam tudo e distribuíam entre si. E essa emergencialidade da escatologia é que imprimia naqueles cristãos a necessidade de vender tudo que tinham e de distribuir entre si. Então não era uma ideia de que toda a igreja em 2000 anos teria que ser comunal, de modo algum. É porque eles realmente acreditavam, naquele período, que haveria a segunda volta de Cristo, um estabelecimento efetivo, objetivo do reino, embora o reino de Cristo, né, no cristianismo tenha duas facetas, uma faceta espiritual, que está escondida até mesmo no coração do homem, e outra faceta que é objetiva, que é a manifestação perene desse reino. Essa manifestação não ocorreu ainda. Então, igualdade aqui, eu estou falando, na verdade, do sentido de reciprocidade, que também você encontra em autores antigos, como Hilel, no judaísmo, como o próprio Jesus fala da regra de ouro. Isso já existia na antiguidade em outras nações, como na Grécia, pelo pitagorismo, a ideia de que, se é o conceito de reciprocidade, o Hilel, né, que viveu aproximadamente aí algumas décadas antes de Cristo, que era um judeu, ele dizia mais ou menos assim: não faça aos outros o que não querem que faça contra você. E isso resume a lei e os profetas. Né? Então, esse conceito aqui é o conceito de verdadeiro, né, de igualdade, de reciprocidade. Isso imprime justiça. Né? Muito importante. É uma passagem também muito interessante na Bíblia do profeta Miqueias, que ele resume aquilo que Deus espera do homem, que não são sacrifícios de animais, de touros, de cabritos, ovelhas, mas que o homem ande humildemente fazendo a justiça e propagando a paz. Né? É um conceito ético muito apurado para aquele período que ainda existia tanta barbárie. E você percebe, de novo, essa ideia de igualdade, e é exatamente a síntese que Hilel faz e que Jesus depois repete no Novo Testamento. Mas fora isso, também a autocorrigibilidade é importante. Então seriam dois elementos fundamentais aqui, não absolutos, mas fundamentais para se dizer ou se admitir o conceito de justiça. Justiça, como eu já disse, é um sentimento profundo se você foi vitimado por algum momento. Você não precisa ter um catálogo de leis ou uma constituição efetiva para saber exatamente o que é justiça ou o que é injustiça. Se você sofreu algo, você se sentirá na iminência de procurar a vingança. E talvez nesse caso a vingança esteja como um princípio, né, da ideia da construção do conceito de justiça. Mas ainda a vingança é uma forma primitiva de se pensar justiça. Tá? É aquela ideia do talião, olho por olho, dente por dente, que de certo modo foi superado posteriormente. Se você pensa naquela passagem do Evangelho de João, né, que Jesus encontra uma mulher adúltera que está prestes a morrer apedrejada, por conta da dinâmica ou da interpretação que se fazia da Torá naquele período, e ele diz: a multidão, quem não pecou, atire a primeira pedra. Quer dizer, ele não está negando que existia uma legislação que condenava o adultério e poderia ocorrer, portanto, a morte tanto da mulher quanto daquele que adulterou com ela, certo? Porém, ele olha mais além e verifica que há também uma ideia de ética. Moral está muito vinculada à tradição. Ética já está vinculada a uma certa contingencialidade, e há nela uma flexibilidade maior, porque ela lida com o contexto da ocasião. E esse contexto, ele nem sempre vai ter uma resposta da lei fixa. Ele precisa, necessariamente, de uma avaliação refletida. E essa avaliação refletida é o trabalho da ética. Bom, é isso, meus caros. Justiça é um conceito extremamente complexo. Tem uma passagem da República que eu gostaria de ler aqui para vocês, antes da gente continuar, que eu acho que é extremamente válido falarmos dela aqui. Deixa eu só localizar o texto. Eu já tinha separado aqui Platão e Sócrates. Vamos lá. Olha só. A discussão de Sócrates com Trasímaco. Que interessante. Sócrates pergunta a Trasímaco: acreditas por acaso que uma cidade, um exército, um grupo de bandidos ou de ladrões, ou qualquer outro amontoado de pessoas que se ponha de acordo para fazer algo de injusto, poderia chegar a fazer alguma coisa se os seus integrantes cometessem injustiça uns para com os outros? Está perguntando para o Trasímaco, né? Aí o Trasímaco responde: não, de certo. E aí ele continua: e se não cometesse injustiça, não seria melhor? Seguramente, responde Trasímaco. E aí Sócrates diz: a razão disso, Trasímaco, é que a injustiça dá origem a ódios e lutas entre os homens, enquanto a justiça produz acordo e amizade. O que de fato Sócrates está falando aqui é que a justiça tem frutos: acordo, amizade. É claro que se numa sociedade onde reina a injustiça e você comete justiça, as pessoas odiarão por isso, né? E o fruto, que é bom, acabará sendo visto como algo ruim. Mas, no entanto, se há mais justiça do que injustiça, certamente o fruto será bom e gerará acordo e paz, segundo nos diz aqui Sócrates. Esse é um elemento importante para a gente repensar. Eu estou falando isso não é para a gente ficar só na abstração da antiguidade. E a nossa sociedade hoje, né? Se nós vivemos numa sociedade que está completamente polarizada, será que isso é expressão de algum tipo de justiça? Não. Não é nenhuma expressão de justiça. O que nós vimos ontem no Supremo Tribunal Federal, a questão da votação sobre prisão em segunda instância, onde agora as pessoas que estavam presas podem ser livres, inclusive o Lula, será que isso representa justiça? Ah, é claro que a gente sabe que no quesito aí do direito, no aspecto jurídico, isso é extremamente complexo. Mas não é porque há complexidade que impeça que nós tenhamos um certo senso de justiça que nos faça abominar certas demandas que logo percebemos que são convenientes. Por que eliminar a prisão em segunda instância? Bom, isso certamente vai enfraquecer as operações que foram feitas pela Lava Jato. E, por consequência, o que nós veremos mais à frente é muita gente não querendo colaborar, né, para deflagrar toda essa corrupção que ainda existe no Brasil. Quer dizer, é o ataque da cleptocracia, dos poderes ocultos que existem aí e que ainda exigem que nós os chamemos de Vossa Senhoria, ao ponto de nos fazer pedir desculpas. Para quem não viu o vídeo ali da advogada, por favor, assista. E é um negócio assim, o nível da coisa é brutal. É uma brutalidade, é uma leviandade com aquilo que nós chamamos de justiça. E aí cabe o sentimento que é natural de todos os seres humanos, da ideia de vingança. Só que lembremos, nem sempre a vingança ou faz a justiça, né? Mas ela é um apontamento para a justiça. Isso é importante. Então as coisas são complicadas, né? Aqui no Brasil, cara, o negócio está feio mesmo. E olha só que coisa. A justiça produz acordo e amizade, de Sócrates. Não é o que nós temos aqui no Brasil, onde há linchamentos, um atacando o outro. Isso não é justiça. Isso é leviandade para com a ideia de justiça. Uma grande leviandade que existe no Brasil. Nesse trecho, aqui é o comentário do Abagnano, tá? Nesse trecho, a justiça é desvinculada de qualquer objetivo que tenha valor privilegiado. Ela não passa de condição para possibilitar a convivência e a ação conjunta dos homens, condição que vale para qualquer comunidade humana, mesmo para um grupo de bandidos. Eu já visitei alguns presídios, nunca fui preso, tá? Deixo claro para você aqui. Por exemplo, tem um presídio lá no ABC Paulista, no Santo André, presídio Palmares, e eu já conheci lá o local. É bem interessante, inclusive, você chegar lá, porque a primeira coisa que você sente é uma atmosfera muito pesarosa. Não sei se é uma questão psicológica isso, se é espiritual, seja lá o que for, mas a atmosfera é muito pesada, mesmo, cara. E lá tinha, se não me engano, 4 alas, né? E quando você entra ali e você vê aquelas pessoas, então, eu não sei como tá agora, isso já faz algum tempo que eu fui lá, mas na época tinha uma quadra de futebol, e no meio da quadra, assim, existiam várias cadeias, né? Onde ficavam amontoados o pessoal ali, muita gente nova mesmo, mas que a maioria dizia que era inocente, né? A gente sabe que isso aí é meio prática, né, desses grupos. Mas existia uma ética ali dentro. Então, Quando você comete injustiça, você tem que saber que nada subsiste sobre a injustiça. E para você ter um mínimo de convivência, mesmo entre a bandidagem, entre traficantes, entre assassinos, homicidas, que cometeram um latrocínio, estupros, etc, 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 você precisa ter uma certa ética para convivência. Né? É tanto a verdade que quem comete estupro já fica numa ala separada, porque senão os outros vão matá-lo, porque a ética ali é de que estuprador tem que morrer ou então tem que provar do mesmo veneno, se é que você me entende. E aí ele fala aqui que, da mesma forma, no mito exposto a Protágoras, no diálogo homônimo, Platão diz que enquanto os homens não tiveram a arte da política, que consiste no respeito recíproco e na justiça, não puderam reunir-se em cidades e eram destruídos pelas feras. É uma ideia um tanto contratualista, anacronicamente falando aqui de Platão, né? Os contratualistas vieram depois. Daqui a pouco a gente continua aqui com esse comentário, mas vamos dar continuidade aqui no quadro para não perder muito tempo. Então, vocês já começaram a elaborar melhor que justiça não é uma coisa muito simples, é um tanto complexa. E mais do que isso, não pode ser tratada de maneira leviana. Justiça não é militância, gente. Justiça é algo que deve ser profundamente refletido. Mas não como um Dr. Spock, porque o primeiro apontamento de justiça, como eu falei para vocês, é do vingador de sangue. Só que vingança também não necessariamente expõe justiça, mas é um ato primitivo de um conceito muito mais elaborado que é a justiça. Tá? Tanto que no texto bíblico se diz que maldito o homem que confia no homem, porque não é pela força do homem que a justiça será feita, não é por força, mas é por uma reflexão que ali na Bíblia é dito como algo espiritual e tudo mais. Bom, mas traçando a ideia do ponto de vista filosófico, nós temos dois conceitos importantes para falar de justiça. O primeiro se refere à conformidade do comportamento à norma. Tá? E é importante que vocês entendam que norma aqui significa critério de juízo. Isso é fundamentalmente importante, porque norma, regra, lei, são coisas que podem ser distintas dependendo do contexto. Você pode tomar como conotação, como denotação. Então, eu estou trazendo para vocês aqui a ideia de que aqui norma representa critério de juízo, ponto. Isso é importante. Eu vou até baixar a câmera um pouquinho aqui, que a gente vai já dar continuidade para estar mais abaixo do quadro. Bom, então, quando você fala de conformidade do comportamento à norma, você está dizendo que existe uma norma. Essa norma, ela pode ser... Vou aumentar aqui um pouquinho. Beleza, ok. Essa norma, ela pode ser natural. Aí é o jusnaturalismo, tá? Ela pode ser divina, a ideia de uma lei divina, que está vinculada em Tomás de Aquino, há uma vinculação entre jusnaturalismo e lei divina, em outros pensadores também. E ela pode ser positiva, né? Positiva no sentido de um juspositivismo, de uma constituição. Tá? Então, independente do que signifique dizer norma, que é critério de juízo, tá? Se foram os deuses, se foi o próprio Deus, se foi uma lei escrita por Hammurabi, nomeada por um deus, mas que na verdade foram os homens, foram a corte, as pessoas mais importantes, a aristocracia que escreveu, não importa. Há uma norma. E aí há a relação do homem, que está naquela sociedade, com essa norma. E que isso expressaria, portanto, justiça, que é se conformar e se comportar conforme a norma. Entenderam essa parte, né? Só que é uma outra forma, até se você apela para obras como Acima do Bem e do Mal, a questão da moral e tudo mais de Nietzsche, né? Que vai pegar pesado contra essa ideia aqui, ó. A eficiência ou não das próprias normas. Porque quem, afinal de contas, cria as normas? Isso aqui é um grande debate, né? A norma é natural, é divina, é positiva, foram os homens que criaram as leis, isso surgiu espontaneamente pelas ações livres dos homens, que cada homem tem a sua própria vontade, essas ações livres de vários indivíduos vai gerando efeitos colaterais que o homem não espere, por isso há necessidade de instituições e de leis, há uma espontaneidade, como diz o Hayek, ou foram criadas arbitrariamente, né, pelo homem, necessitando de um contrato social, como diz Thomas Hobbes. Não necessariamente arbitrariamente, né, mas até pelo contrário, em Hobbes você vê a necessidade disso também. Né? Bom, aqui não está, a gente não está entrando nesse problema aqui do primeiro conceito de justiça, mas no segundo sim. Tá? Porque qual é, afinal de contas, a eficiência das próprias normas como critério de justiça? Se for repensar isso aqui, nossa, dá... Livros e maior bibliografia enorme. Bom, veja só. A eficiência ou não das próprias normas, a relação da norma com a contingência de uma sociedade ou as contingências. Assim como na ciência, exigem-se de uma norma seu aperfeiçoamento para também o aperfeiçoamento do sujeito perante a norma. esse aperfeiçoamento não tem a ver com progressismo unilinear ou unilateral. Tem a ver com autocorrigibilidade, como faz o processo, por exemplo, na ciência. Ainda a gente vai voltar a falar sobre isso. Aristóteles dizia que há uma conformidade a uma norma, e isso representa, enfim, justiça. Deixa eu só baixar um pouquinho mais aqui. Pronto, tá bom. Sim. E Aristóteles fala da justiça distributiva e da justiça comutativa. O conceito comutativo é mais entre os escolásticos, né? Mas podemos chamar aqui de justiça também corretiva. Quando falamos de justiça distributiva, nós estamos falando de uma divisão de recursos e bens comuns segundo a contribuição de um para com o outro, né? Então, você tem aqui, na verdade, é a ideia de mérito, né? Segundo a contribuição de cada um para uma determinada produção. Então, há um aspecto aqui de meritocracia. Eu sei que o conceito de meritocracia é muito discutido atualmente por Ramos, que inclusive segue um certo socialismo, que seria até um tema interessante da gente trabalhar posteriormente. Mas sim, do ponto de vista distributivo, até como uma certa proporcionalidade, o Aristóteles admitia o mérito. Ponto. Até porque o conceito de igualdade de Aristóteles se aloca, de certo modo, mais ou menos aqui, uma igualdade no sentido de reciprocidade. Os homens não nascem iguais. Porém, não necessariamente nós devemos ignorar a ideia de isonomia, a ideia de direitos e deveres. Admitamos isonomia, mas não no sentido biológico, e sim a isonomia porquanto todos estão debaixo de uma lei instituída para aquela cidade, polissociedade e por aí vai. Até o conceito, interessante a gente notar que existe na antiguidade uma certa vinculação de sociedade e Estado que vai se separando, onde sociedade passa a ser, acaba se diferenciando de Estado. Ainda vou talvez fazer um vídeo sobre essa diferença entre sociedade e Estado, o que significa dizer ser vítima da sociedade. Está muito vinculada essa questão de justiça também. Tem a ver com aquele vídeo que eu fiz sobre o Coringa, por exemplo. Então seria um tema bacana para a gente trabalhar aí posteriormente, né? Mas enfim, isonomia por conta da lei, tá? Mas não que admitamos que os homens são iguais, porque igualitarismo nesse sentido seria até uma grosseria, onde infelizmente nessa aporia muitos socialistas acabam caindo, outros não. Depende muito da maneira como você interpreta a coisa. Bom, então vocês compreenderam a diferença do primeiro conceito para o segundo conceito. Aqui fala do indivíduo, aqui fala da própria norma. É simples assim. Quando Aristóteles fala da ideia do distributivismo, ele também fala da ideia da justiça comutativa. Tá? Ou seja, ao contrário da primeira, que dá, no caso distributiva, que dá a cada um segundo os seus méritos, esta aqui se refere a verificar relações de permuta, ok? A ideia de um acordo, de troca recíproca, porque a reciprocidade também tem a ver com um aspecto negativo. A guerra, sendo o oposto da paz, bom, você pode fazer um acordo e isso é paz, mas você pode fazer guerra por agir também de forma recíproca. Há uma ambiguidade aqui inevitável, né? E por isso há necessidade, portanto, de um valor absoluto, a qual nós chamamos de leis para correção de injustiça. Isso tem a ver, então, portanto, com a ideia de justiça comutativa. Deu para entender essa parte, né? Mas tem mais. Quando você se volta a Platão, que obviamente veio antes de Aristóteles, não no quadro aqui, mas tudo bem, Platão diria o seguinte: justiça é dar a cada um o que lhe corresponde, segundo sua natureza e seus atos. Por que que Platão fala uma coisa dessas? Porque, assim como Aristóteles, Platão está se valendo da ideia de finalidade, tá? A finalidade de uma planta, de uma árvore, de um cachorro, de um cavalo, de uma casa, de uma mesa. Bom, cada coisa, seja ela da natureza ou construída pelo homem, tem uma finalidade. Mas cabe perguntar qual é a finalidade do homem. E para Platão a finalidade do homem é ser, digamos assim, justo. Inclusive tem um vídeo aqui que eu vou deixar logo abaixo linkado, do pessoal lá da Nova Acrópole, de uma filósofa chamada Helena Galvão, se não me engano. Não sei se eu errei o nome, perdoem se eu estiver errado, tá? Mas assistam esse vídeo, que é a mesma pergunta deste aqui que eu estou fazendo agora. O que é justiça? E ela dá um panorama um pouco diferenciado, porque ali nessa escola de filosófica, né, eles trabalham muito com o conceito do símbolo, e o que está por trás do véu do símbolo. É bem interessante. Eu discordo de alguns pontos ali, tá? Eu prefiro não seguir muito esse caminho, né, do ponto de vista filosófico. Eu sou mais uma filosofia pautada assim, na tradição clássica, e não clássica não no sentido aristotélico, platônico, mas no academicismo mesmo, né? Na tradição acadêmica mesmo, filosofia. Mas eu sempre tô assistindo os vídeos deles lá, porque eu acho bem interessante alguns conceitos. E esse de justiça é muito legal, cara. E ela fala exatamente essa frase aqui de Platão, também se reportando à ideia do imperativo categórico do Immanuel Kant, e repensando o que é justiça para nós, por exemplo, hoje. Bom, Platão, ele diz isso porque ele acredita que o homem também tem uma finalidade. E a finalidade do homem é estar no seu lugar de repouso, digamos assim, naquilo que ele realmente é, e não na sua carapaça ou na sua máscara. Vide os teatros de tragédias gregas, onde a pessoa veste uma máscara, que é a sua persona. Tá? Quando ele está no teatro grego, para quem não sabe, na antiguidade, obviamente, todos os que participavam ali, até onde eu me lembro nas minhas aulas de filosofia lá na São Judas, eles eram homens, não tinham mulheres. Então, os homens faziam os papéis das mulheres também, mas tudo era feito com máscaras. Né? E essas máscaras representavam, portanto, a persona. Então, quando você vestia aquela máscara, você não necessariamente, diz aqui no próprio vídeo que eu citei agora há pouco, da Nova Acrópole, não representava quem você de fato era. Óbvio, porque você é um ator. Né? Você não podia, então o ator não podia se confundir com o personagem de maneira alguma. E da mesma forma, Platão verificará que o homem não pode se confundir com o seu corpo necessariamente. Eu já fiz um vídeo sobre Platão aqui, vários na verdade. A gente já entendeu que Platão exagera muito nesse conceito de dualismo, e que eu também sou crítico disso. E o que o Platão buscava, na verdade, era exatamente isso aqui, uma ascensão. Quando você pensa numa escada, é muito interessante esse tipo de simbolismo que você percebe aí nas aulas da Nova Acrópole. Né? Porque quando você pensa a ideia de uma escada, você logo percebe que há uma relação muito sofisticada, apesar de parecer simples, entre a horizontalidade e a verticalidade. Né? A ascensão, ela sempre ocorre com a verticalidade. Aqui, ó. Só que para que ocorra essa ascensão, você precisa da horizontalidade, que vai te dar uma base, né? Que para os antigos, dirão esses filósofos, representaria o feminino. O feminino a ideia da conservação e da base. O avanço, a ascensão, já um conceito masculino, né? A questão dos gêneros na simbologia antiga. Então, para você ascender, você precisa dos dois. Tanto da sabedoria do gênero masculino, quanto do gênero feminino. O que te dá base e o que te dá avanço e ascensão. A ascensão, depois ela caiu numa pegada meio na questão do ascetismo, né? Porque como existe muito dualismo nessa ideia dual, né? Platônico dual, você acaba enveredando por esse caminho, e há um certo absolutismo, às vezes até arbitrário, que leva a uma quase que uma escravidão na vida do sujeito. Então isso me preocupa bastante. Mas ao mesmo tempo o materialismo, que é uma metafísica que se esconde, né? Que está latente, mas que existe, porque materialismo fala do todo, e se fala do todo, ou se quer falar do todo, isso é uma metafísica. Ele só não apela a um outro mundo, a uma transcendência. Mas isso é indiferente. O que eu quero que vocês reparem aqui é que em Platão existia o caminho de uma ascensão, né, que os esotéricos geralmente chamam de iniciação e por aí vai. Bom, mas que há uma certa dialética entre o vertical e o horizontal. A gente vê, por exemplo, não sei se vocês se lembram do vídeo que eu fiz sobre Heráclito, que Heráclito, ele tem uma filosofia que é extremamente vertical, ela se aprofunda e ela tem uma ascensão. Né? Enquanto ele critica outros filósofos porque ele segue uma filosofia horizontalizada, né? Uma ideia de linearidade, de puro academicismo, eu falando de academicismo aqui, e a crítica aos acadêmicos. Mas os dois caminhos, talvez, né, façam jus a uma busca da verdade mais satisfatória, quem sabe, né? Enfim. Essa é a ideia, mais ou menos, podemos dizer, platônica, quando fala que dar a cada um o que lhe corresponde, segundo a sua natureza, porque a natureza do homem também é a racionalidade, mas segundo os seus próprios atos, porque o homem também age com certa liberdade. Bom, o que mais tem para dizer aqui? Muita coisa, né, cara? Sabedoria é diferente de pacto tácito. Né? O tácito aqui significa aquilo que é implícito. E aí a gente pode falar que quando o materialismo diz que não é metafísico, sendo metafísico, é porque ele torna a metafísica dele sempre implícita. Essa é outra história. Bom, deixa eu falar. Mas quando eu estou falando aqui que sabedoria é diferente de pacto tácito, não estou me fazendo sábio aqui de modo algum. Não tem nada a ver com isso. Né? Eu só estou dizendo que para a justiça é necessário a reflexão. E a reflexão está vinculada aqui à sabedoria. Quer dizer, o saber para governar. Né? Sabedoria vem da ideia também de você governar. Só que não é só o rei, o monarca, o presidente, o príncipe, etc. e tal, que governa. Todos nós governamos alguma coisa. Né? Ainda que você não queira, você tem que governar, você tem que decidir. Bom, e para isso há necessidade de reflexão e de sabedoria. E você não pode se voltar apenas ao que você sente para fazer decisões. Você precisa também dar o aval à razão, certo? E aí, você tem uma intencionalidade baseada apenas nas minhas emoções ou também na razão. Quer dizer, será que eu sou igual ao macaco, né? Que viu uma banana e sai correndo sem se preocupar que pode ter um caçador ali usando aquela banana para atraí-lo, ou um rato e a sua ratoeira? Você não pode ser tão idiota assim, cara. Pelo amor de Deus. Isso aqui é sabedoria. Agora, pacto tácito é um pacto que existe entre determinadas pessoas que admitem determinadas ideias e acham que aquelas ideias são perenes e perfeitas. E eu falo aqui de pacto tácito já me reportando a ideia de militância, por exemplo, né? É aquilo que eu já chamei em outros vídeos de militância irrefletida. Você não reflete nada porque você tem um pacto implícito. Você nunca leu cláusula nenhuma, né? Mas você admite aquilo até inconscientemente falando. Eu tô admitindo, né? Porque eu tô vendo pelo comportamento das pessoas, eu quero fazer parte desse grupo, o comportamento daquele grupo é assim, então eu estou seguindo esse grupo. Isso existe em toda... na verdade, até um sentimento adolescente isso daí, né? É um sentimento adolescente porque eu quero fazer parte de um grupo. Eu quero ser importante. Então, faço parte daquele grupo, não admito a solidão intelectual, que é tão triste, né? É uma coisa triste isso. Vou ser massacrado porque estou sozinho. Preciso de apoio. E seguirei, então, um pacto tácito, certo? Ninguém me deu contrato, cláusula, constituição, legislação, não sei de nada. Mas estou admitindo porque a maioria assim o faz. Essa, meu filho, é a massificação. E segundo a filósofa, né, que eu citei agora há pouco, a maioria das pessoas estão massificando... 90% do pensamento das pessoas é massificação. E menos que 10% é alguma coisa original dela mesma, né? Nós temos ideias, mas quais são a herança de nossa... Quer dizer, da onde nós admitimos essas ideias? Vamos rastrear isso para saber, certo? É isso, meus caros. Então, toma cuidado. Sabedoria é muito diferente de pacto tácito. E aí? Você tem a ideia da razão e da emoção que eu já coloquei aqui, nos fundamentos para com a justiça. De fato, a vingança é um apontamento para a justiça, mas é um apontamento ainda primitivo que precisa ser lapidado. É uma pedra. A vingança é uma pedra bruta que, quando é lapidada, se torna isso aqui. Eu sei que é fácil falar, né, cara? Eu sinceramente, é meio complicado isso daí. Porque quando você pega, por exemplo, um caso onde do Champinha, por exemplo, o que aquele maluco fez com a menina, com o rapaz matando... Primeiro matou o outro lá, queima a roupa, e depois matou a menina com requinte de crueldade, fazendo ela sofrer dias e dias. Se eu sou o pai dessa garota, você acha que eu vou ficar tentando lapidar a justiça? E algumas declarações desse pai foram extraordinárias, né? Ele é, inclusive, judeu, né? Segue o judaísmo. Demonstraram uma maturidade enorme. Mas, mesmo assim, o sentimento à flor da pele existe. E eu não estou dizendo que você tem que negar esse sentimento à flor da pele diante de casos tão dramáticos, né? Como esse do Champinha e da assassinato. Então, assim, são coisas que realmente a gente tem que considerar. Não tenho resposta fácil aqui, não tenho como admitir para vocês que sempre seremos justos. Isso aqui talvez seja uma coisa que é idealizada demais, tá? Mas, enfim, do ponto de vista da filosofia, a gente tem que admitir que reflexão na justiça é fundamental. E talvez por isso que seja melhor que haja um tribunal onde as pessoas que fazem parte dele não sejam os envolvidos direto do caso, para que então se faça um julgamento, na medida do possível, imparcial. A função exige imparcialidade, mas o homem em si jamais é imparcial. Porque, como eu já disse aqui no meu vídeo sobre perspectivismo, na visão de Nietzsche, todos os homens são afetados de alguma maneira. Pensa que a coisa é fácil? Pois não. A filosofia sempre problematiza tudo. Bom, então é isso. Quando você fala, por exemplo, de tradição, dá para enxergar aqui, né? Tradição e contingência. Contingência tem a ver com a ética, porque a ética tem uma maior flexibilidade para lidar com a coisa baseada num certo contexto. Daí a ideia de sabedoria, de refletir o problema. E para isso, para que isso seja feito, você tem que ter uma certa distância desse problema, repito aqui, como eu já disse agora, enfatizando a questão, você precisa ter uma certa distância, porque se você está envolvido emocionalmente com o problema, é difícil que você consiga lidar com a questão. Eu, particularmente, tenho uma enorme dificuldade. Se eu estou envolvido com uma pendenga, bela palavra essa, com uma situação difícil que envolve prejuízos, direitos, deveres, bom, é complicado, cara. É difícil você usar a razão. Então, assim, quando você se distancia um pouco daquilo, até escrevi um texto nesse sentido no Facebook a respeito de militância, você tem maior facilidade para tentar julgar essas coisas, né? Você age com mais frieza, a razão fica mais operante do que a emoção. Então, são hábitos, né? É algo que foi nivelado pelo tempo. Só que mesmo a tradição não tem como dar conta de tudo que acontece na vida porque cada acontecimento está dentro de um histórico muito específico. Bom, todas essas relações na tradição, na contingência, são, na moral, na ética, relações intersubjetivas, porque a justiça entra exatamente por conta dessas relações intersubjetivas. E logo, a justiça não pode jamais ser leviana. Outro ponto que eu queria destacar aqui é que no decorrer do tempo, o justnaturalismo, que sempre foi uma prescrição muito benquista na filosofia, acabou sofrendo uma certa transmutação de um justnaturalismo que era pautado, principalmente na Idade Média, pela teologia, passa a ser agora pautado pelo racionalismo. E aí, por que que isso acontece? Primeiro, a gente tem que se voltar à escolástica, onde você tem Tomás de Aquino, depois Dan Scotto e depois Graham Jokan, e você vai perceber que há uma disputa entre esses escolares que geram muitas implicações filosóficas posteriores, tá? E que muitos tomam até esses caras como inimigos. Digo assim, quem é tomista vai ver Dan Scotto, principalmente Graham Jokan, como hereges. Mas essa é uma questão que eu deixo aí para outro vídeo. O que acontece é que, na medida que o tempo foi passando ali, houveram acontecimentos fundamentais na história, como a Reforma Protestante, muitos pensadores surgiram tentando repensar essas guerras religiosas. Foi no caso do que eu vou citar daqui a pouco no artigo aqui do Bagnano, que é o Grotius, né? O Grotius fala, na verdade. O Grotius, ele era protestante, só que ele faz uma separação entre razão e fé. Essa separação foi contingencial, principalmente para ele, para que houvesse uma forma de colocar uma estaca de imparcialidade entre aqueles que seguiam a fé A e aqueles que seguiam a fé B, por exemplo, protestantes e católicos. E para que houvesse, portanto, o mínimo de justiça numa sociedade, propõe-se, portanto, a razão, ao invés da fé, como diálogo entre essas partes, já que existe mais de uma fé, né? Apesar que tem uma mesma essência, de certo modo. E aí você cai naquela questão muito problemática, porque no decorrer do tempo o próprio racionalismo foi se tornando algo que acabou se verificando como oponente, né, da religião. Vi de processos que aparecem no iluminismo, depois uma resposta ao iluminismo, no romantismo, no idealismo alemão. E aí muitas coisas mudam na sociedade. Foi bom? Foi mal? É uma questão que cada escolar vai responder conforme a sua própria tendência. Isso é importante você entender também. Tá? Bom, vamos finalizar agora lendo aqui essa parte do Abagnano para a gente fechar com chave de ouro este vídeo aqui. Bora lá. Vamos seguir aqui. A gente falou dos fins da justiça, certo? Então eu mencionei aqui a felicidade, a utilidade, a liberdade e a paz. Vamos explorar melhor essa questão. Primeiro sobre felicidade. Olha só o que ele diz. Foram os filósofos que mais recorreram à felicidade, à bem-aventurança. Aristóteles, por exemplo, diz: as leis promulgadas sobre qualquer coisa visam a utilidade comum a todos ou a utilidade de quem se destaca pela virtude ou por outra forma. Desse modo, com uma só expressão, definimos como justas as coisas que propiciam ou mantêm a felicidade ou parte dela na comunidade política. E a identificação, fecha aspas aqui para Aristóteles, né? A identificação do bem comum está vinculado também, para os escolásticos, principalmente no caso de Tomás de Aquino, à ideia de bem-aventurança eterna. Ou bem-aventurança eterna, ou a danação eterna, obviamente. Porque tem um ponto negativo também, óbvio. Isso aqui, portanto, é a felicidade. Só que vai ser contestado na ideia de um certo proto-utilitarismo, que vai ser deflagrado depois como utilitarismo bem construído. E que desemboca também na economia, né? A economia se vale também desse certo pragmatismo. Mas vamos ver aqui, vamos tentar rastrear isso em Hume. Em Carnédias primeiro, olha o que diz aqui o texto. Já na antiguidade, por exemplo, para os sofistas e para Carnédias, sofistas também tinham uma pegada um tanto utilitarista, porque a gente tende a demonizar os sofistas, mas é preciso a gente sempre avaliar a coisa com mais cuidado, não só pela lente platônica, mas pela lente histórica daquilo que a gente tem como documental hoje, né, atualmente. A justiça foi identificada como utilidade, tá? Carnédias e outros sofistas. No mundo moderno, David Hume impôs eficazmente a esse ponto de vista. David Hume, que era, lembrem, um conservador, um cético em política, embora ele fosse mais do que isso também. E é muito criticado por tal coisa. Mas ele tinha uma pegada conservadora, né? Hume impôs eficazmente esse ponto de vista dizendo, abre aspas, a utilidade e o fim da justiça é propiciar a felicidade e a segurança, mantendo a ordem na sociedade. Então, há um aspecto de utilidade aqui. Assim posto, e esse acho que é o ponto mais fundamental quanto a essa questão do utilitarismo, para a gente pontuar, né, a ideia, a redução da justiça à utilidade e não à felicidade, você vê que tanto a utilidade quanto a felicidade estão envolvidas no quesito de fim como felicidade ou fim como utilidade. Só que de maneira, de certo modo, ali, invertida. E a redução da justiça à utilidade tem a característica de eliminar o caráter de fim último, teleologia, ou valor absoluto, levando a considerá-la como solução, às vezes a menos pior. Em política a gente sempre fala isso, né? Às vezes a necessidade de você ter uma escolha, uma decisão, não necessariamente a melhor, mas a menos pior. Né? E de determinadas situações humanas. E é o que pensa Hume, corrigindo nesse aspecto o jusnaturalismo racionalista de Grosso, que à justiça atribuía valor absoluto. Porque ele, o Grosso era um racionalista, mas ele admitia valor absoluto a essa lei, na medida em que ele coloque o racionalismo como uma estaca de imparcialidade perante católicos, protestantes, judeus, e por aí vai. Na contingência de Grosso, será que isso foi bom ou ruim? Talvez tenha sido bom lá, mas a longo prazo foi bom? Bem contestável. Bom, e aí Kant? O Kant, ele foi o cara que identificou justiça com liberdade, como já disse. Abre aspas para ele. A tarefa suprema da natureza, em relação à espécie humana, é uma sociedade em que a liberdade sob leis externas esteja unida no mais alto grau possível a um poder irresistível, o que é uma constituição civil perfeitamente justa, fecha aspas. Então, segundo esse ponto de vista, o iluminismo, já que Kant não deixa de ser um iluminista, é a condição que derivará da progressiva eliminação dos obstáculos opostos à liberdade da espécie humana, que sai da sua infância, da sua adolescência, ascendendo à sua maturidade. Essa ascensão vai aparecer depois em Comte, no positivismo, numa ideia de evolucionismo social em Spencer, mas que no final das contas vai perder sua força, né? Não é, a gente vai perceber que a maturidade não chega necessariamente por causa da idade, né, Kant? Pois é. Por fim, além da felicidade, da utilidade, da liberdade, os filósofos tomaram frequentemente a paz como medida ou critério da justiça, de uma ordenação normativa. Esse parâmetro foi utilizado, introduzido por Thomas Hobbes. Para ele é justa a ordenação que garante a paz, né? Basicamente, garante a paz, afastando os homens do estado de guerra, de todos contra todos, uma vez que o homem é o lobo do homem, em que vivem no estado natural. Você sabe que para outros contratualistas é um pouco diferente. O homem é uma tábula rasa, gente, é um nó. O bom selvagem de Rousseau. Mas aqui a gente está falando de Thomas Hobbes. O Kelsen, no século XX, claro, já bem depois, contrapôs a justiça como ideal irracional. Né, a questão do ideal de justiça é, portanto, irracional. Só que a paz, como medida empírica da eficiência das leis, é boa. Então a paz é uma medida. Né? Aí o Kelsen vai dizer o seguinte, abre aspas, uma teoria pode fazer uma afirmação com base na experiência. Só uma ordenação jurídica que não satisfaça aos interesses de uns em detrimento de outros, mas que chegue a uma conciliação entre os interesses opostos, né, que reduza ao mínimo seus possíveis atritos, o Brasil está precisando disso, hein? Pode contar com uma existência relativamente duradoura. Só uma ordenação dessa espécie estará em condição de assegurar a paz social em bases relativamente permanentes a todos os que se lhe submetem. Embora o ideal de justiça, em seu significado originário, seja totalmente diferente do ideal de paz, veja, ainda Kelsen falando, existe nítida tendência a identificar os dois ideais, ou, ao menos, a substituir o ideal de justiça pelo de paz. Bonito isso? Bonito. Só que tem problemas. Filosofia, tudo tem problemas. Né? Já falei alguma coisa. Olha só. Essa tendência partilhada por muitos que julgam irrealizável o ideal de justiça, como felicidade, liberdade, etc. e tal, ou seja, refutando Aristóteles, Kant, tende a julgar a eficiência das normas com base em sua funcionalidade negativa. Né? Ou seja, em sua capacidade de evitar conflitos. Existem os conflitos, isso é negativo. Então, como vamos evitá-los? Então, a visão se pauta pela funcionalidade negativa. Sem dúvida, conformar-se mais ao espírito positivo de uma teoria do direito que pretenda, aí o juspositivismo, né, ter um objeto nada mais que a técnica da coexistência humana, mas na realidade o jusnaturalismo moderno, a partir de Grosso, Tem um acento aqui, não sei se é, enfim. Já havia alcançado, pelo menos nesse aspecto, uma generalização maior, exigindo que as normas do direito natural servissem tanto para a paz quanto para a guerra. Porque, no fundo, às vezes pode sim existir uma guerra justa, certo? É, e que pudessem, pelo menos em parte, valer para qualquer condição ou situação humana. E aí cabe a nota. Portanto, do ponto de vista da teoria geral do direito, mesmo a paz pode mostrar-se como objeto restrito demais para julgar a eficiência, para ser medida da eficiência de uma norma que, enfim, é um critério de juízo. E aí as normas do direito, tá? Que a gente pode falar aqui de justiça do ponto de vista, em Kelsen, do direito, tá? Aspecto jurídico. A guerra, como os conflitos individuais sociais, as competições, etc, 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 constituem situações humanas recorrentes, mesmo que indesejáveis. Se você pensa num jogo de futebol, você vai ver que o jogo de futebol, as pessoas estão competindo, tem violência, tem muitas coisas acontecendo, mas existem leis, existem ordens. Ora, bolas, mas se existe violência, por que então fazer um esporte que tem essa característica? Porque existe algo mais ali que o homem precisa. Existe uma certa recompensa no esporte chamado futebol, e nos outros também, claro, mas estou usando o exemplo do futebol. Só que nesse esporte, mesmo nele, existem ordenação hierárquica, existem regras que devem ser seguidas, e que quando você as segue, você tem uma recompensa, direitos e deveres. E essa recompensa não é só para quem joga esporte, mas também para quem assiste. É claro que, além disso, tem um fator econômico, porque o esporte gera muito dinheiro, muito lucro. E é óbvio que isso aí tem uma questão de um valor espetacular, do espetáculo, né? E o espetáculo não necessariamente não é algo necessário, mas é algo que gera prazer para a população. Pode ser usado para manipular pessoas, reconheço isso, mas pode ser usado também do ponto de vista psicológico, se a gente parte do pressuposto psicológico, como algo bom para a nossa mente, né? Para não ficar pensando toda hora em filosofia, por exemplo, né, mano? Porque isso cansa, eu falo para vocês que cansa mesmo. Por isso que eu gosto de futebol, apesar de tudo. E, enfim, né? Tô lembrando aqui dos 4x1 do Flamengo no Corinthians. que beleza, né? Bom, só que aí o Abagnale vai falar o seguinte. Vamos delimitar aqui dois critérios como fundamento de justiça, de juízo, melhor, né? A questão do juízo objetivo, da faculdade que nós temos em nós mesmos, né? A faculdade do intelecto. Juízo objetivo sobre ordenação de normativas. E vamos separar esses dois. Igualdade como reciprocidade, que eu já mencionei aqui. Não sei se dá para ver. Igualdade, não dá. Tem que aumentar a câmera aqui, mas deixa assim mesmo. Vai. Vocês já entenderam que é a igualdade com a reciprocidade. E também a autocorrigibilidade. Cabe acentuar essa última aqui. Assim como o conhecimento científico se define como tal, só quando organizado com vistas à sua própria verificação, e portanto a sua autocorrigibilidade, também uma ordenação normativa define-se como tal. Certo? Os dois critérios, portanto, igualdade, no sentido de reciprocidade, como eu disse antes, e autocorrigibilidade, que não é progressismo unilinear do tipo positivista de Comte. Esses dois critérios, citados com as suas variações devidas, também podem integrar-se, podem conferir à palavra justiça um significado tão distante do ideal transcendente e da aspiração sentimental, quanto a justiça interessada das ordenações em vigor. E aí nós temos uma questão muito assim, polêmica, quando falamos de justiça, por exemplo, aqui, entre os aspectos da norma por natureza, justnaturalismo, divina, lei divina e positiva. Como coadunar essas coisas aqui quando você pensa, por exemplo, numa sharia, ou sharia islâmica, numa torá judaica, né? Como é que você vai conciliar essa lei divina com a constituição do seu país, ou com o justnaturalismo em relação ao positivismo? Então você percebe que tem muitos problemas aí que precisam ser resolvidos, mas que estão deflagrados, pelo menos, para que você repense junto com vasta bibliografia. Não vai achando que você vai conseguir a resposta sozinho, que é bem difícil. Depois o Bagnano vai falar aqui sobre Hegel, né? Hegel, que considera o Estado como Deus realizado no mundo, e nega até a possibilidade de discutir a ordenação jurídica sobre qualquer aspecto. Porque ele dizia, abre aspas, o direito é algo sagrado em geral, porque é a existência do conceito absoluto, toda aquela história de Hegel, né? Posição, oposição e composição, que é a ideia da tese, da antítese e da síntese. Mas isso aí, vocês já conhecem um pouco. Então, basicamente, essa ideia de justiça, bem complexo, né? Mas espero que vocês possam, a partir desse momento, não tratar mais justiça. E, na verdade, eu também, né? A gente tem procurar não tratar a justiça de uma maneira tão leviana como sempre tem sido tratado aqui no YouTube, né? Onde tem tantos profetas, tanta gente bonzinha, justa, mas no final das contas, com muita leviandade.